Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e temos aqui, como sempre, Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bom?
E aí, meus queridos, como estamos? Tudo bem?
Que é uma energia renovada após StarCon, né, Marina?
Nossa, demais, demais. Estamos felizes, estamos alegres, estamos nos sentindo... revigorados.
É verdade. Hoje vamos falar, claro, não poderíamos não falar da StarCon F30, a convenção aí nacional de Star Trek, que teve a presença do Conor Trinneer, que é o grande trip, né, de Star Trek Enterprise. E estivemos lá, né? Foi nossa, tanto para mim quanto para a Marina, foi nossa primeira convenção aí de Star Trek, muito bacana. Teve o lançamento do Fascinantes, o livro do Trek Brasilis. Enfim, teve o tape, teve muita coisa, cara, teve muita coisa. Vamos falar disso.
Teve,
né?
Teve.
Vamos
muita
falar
coisa
também dos dois trailers que saíram aí, né? Durante, no mesmo dia da StarCon saíram esses dois trailers, que foi o trailer de Star Trek Picard e o trailer de Star Trek Discovery, da terceira temporada de Star Trek Discovery. Então esse vai ser o tema do nosso Black Alert hoje. A gente sabe sim que já saiu o Short Track, a gente sabe disso. Inclusive, tava lá na live do TB sobre esse Short Track, né, o Q&A. Mas a gente aqui no Black Alert vai deixar para comentar os dois primeiros Short Tracks juntos, beleza? Na semana que vem. Então vamos começar, Marina, com o primeiro assunto aqui da gente, pra gente falar lorota, pro pessoal, que o pessoal gosta de ouvir a gente falando lorota.
Vamos!
Vamos começar
Marina, bem levinho.
O que foi
hoje?
StarCon pra você?
A StarCon pra mim foi... Eu não sei como descrever, assim. Foi realmente um evento único na minha vida.
Uau.
Foi realmente, assim, uma oportunidade de imersão completa em algo completamente diferente daquilo que eu faço no meu dia a dia, assim. Eu saí da minha cidade, eu saí do meu meio de atuação, eu saí de tudo que eu conheço, das pessoas que eu conheço, eu fui conhecer gente nova, eu fui fazer uma coisa que eu amo, que é falar sobre Star Trek, eu fui lançar o Fascinantes, que é um livro que a gente escreveu junto. Enfim, foram muitas novidades, muitas coisas boas, tudo junto, assim, no mesmo pacote. Então foi uma experiência muito gostosa, foi muito bom. E, não sei, acho que só isso aí já valeu demais a experiência.
Com certeza. E ainda tem o plus aí de ter Conor Trinneer, né, na StarCon, que foi muito bacana também. A gente chegou, vamos assim, né, já que a gente, pô, quem foi pra StarCon sabe como é, quem não foi pelo menos sabe o que é que teve lá. Vamos dar nossa experiência pessoal, né, acho que, assim, sei lá, é o que a gente pode falar de diferente da nossa experiência pessoal, né? A gente chegou lá mais ou menos que horas? Quase 10h30, né? Eu lembro... Não.
Isso.
É? Quase 10h30? Quando... Não, acho que
não.
Acho que é quase 11h30.
Na verdade foi tipo 11h30.
É isso, foi quase 11h30. E o 11h30 é que ia ter o painel do Conor, né, com o Salvador entrevistando, né, enfim, chegamos quase na hora, assim, né, mas conseguimos pegar ali a parte em que o Klein tocou lá os temas de Enterprise, e, enfim, pô, eu que nunca gostei do tema de Enterprise, cantei junto, né? Você tá ali naquele momento,
ai, tava...
aquele calor, aquela emoção, você manda um I got
faith
from the heart, pô,
não tem
como segurar.
Não tem como, realmente. Não tem ninguém que não cante ali. Ele e o Nog realmente arrasaram, foi assim, a abertura perfeita pro painel. O próprio Conor Tunir ficou muito impressionado, deu pra ver a carinha dele, assim, do lado do palco. Ele ficou chocado na hora, assim, quando começou. Foi uma reação bem genuína, assim, de surpresa e alegria dele.
Pois é. E o próprio Conor, assim, eu gostei bastante dele, né? Ele não é o showman, assim, que é, por exemplo, Doug Jones, né? A gente não foi na StarCon do Doug Jones, mas a gente sabe como é o ator nessas convenções. Quando o Tony é um cara claramente mais reservado, mas, assim, não deixa de ser gente boa, né? O que, é que você achou?
Não, eu achei ele muito gente boa. Ele tem uma coisa quase que magnética dele, né? Você não consegue desviar os olhos dele enquanto ele tá falando no palco. Então, ele tá ali contando as histórias dele. Ele tem um storytelling muito bom. E ele desenvolvia as perguntas muito bem. Por mais simples que fosse a pergunta, ele ficava contando e contando e contando. E você só ali, meu Deus, olha o tanto de história que esse cara tem, sabe? Achei bem legal isso.
Não, a melhor história foi que ele falou foi do casting pra Enterprise, né? Que ele,
nossa.
Que a primeira vez que ele fez foi, ele foi lá, depois, num dia que ele tinha feito três testes para papéis diferentes, chegou lá morto, cansado, que era o último do dia, foi muito mal. Mandaram ele ir pro carro dele, treinar um pouco e voltar depois de uma hora, né? E aí foi melhor, uhum. Depois ele fez de novo, tanto é que, né, no final das contas, escolheram ele pro papel, mas enfim, muito, muito bacana, né? O jeito que ele conta, ele é muito. Ele não é um não chega a ser palhação, assim, né? Mas ele é engraçado, é um cara engraçado do jeito que ele conta, e foi muito simpático com todo mundo. No final do painel, ele quis ter a foto com todo mundo e ele desceu do palco, né? A parte das cadeias, né? O pessoal tava e aí todo mundo aglomerou ali ao redor dele e ter uma baita de uma foto. A gente deu sorte, né, Marina? Que a gente tava na primeira fileira.
Foi.
Então a gente ficou do ladinho dele na foto, que tá ele e todo mundo.
Literalmente, né? Do lado.
Pois é, a gente tá do ladinho dele ali. Cheguei a tocar em Conor Tunir.
Sim, eu também.
emocionado. Foi muito, muito.
Não lavei mais a mão.
Desde então, né?
Mas desde
foi muito
então.
Bacana. A gente acabou também assistindo. Foram outros dois painéis, não foi? Assim, gente, você lembra? Então, nossa experiência própria, né? Assim, a gente sabe que teve gente que viu mais painéis, ou eu comprar mais coisas. Enfim, a gente tá dando nossa experiência, é o Black Alert aqui na StarCon, né? Nossa visão. Tiveram mais dois painéis que a gente viu depois do almoço, né? Que foi o painel sobre Enterprise, né? Que foi com Salvador, foi com a Roberta.
E com a Roberta. Maná.
E com a terceira pessoa que eu não estou lembrando o nome agora, perdão, desde já.
Eu não lembro o nome dele.
Perdão,
também.
Não lembro.
I'm so sorry.
Eu sou péssimo de memória, então foi mal mesmo.
Eu também não lembro.
Mas foi um painel muito bacana. Os três ali, eu achei bem legal a dinâmica deles. E falando do desenvolvimento da série, dos próprios bastidores, né, as tramas, como. Tudo afetou tudo. Acho que foi bem bacana, assim, acabou complementando muito ao que o Conor havia levado, né? O Conor levou mais, assim, histórias-chave, assim, né? Coisas engraçadas, coisas curiosas, e eles foram...
ele levou muita coisa de backstage, né? Assim, foi falando muito do backstage, e eles deram uma contextualizada mais na série em si, né? Eu gosto muito da Roberta e do Salvador, né? Assim, eles são pessoas sensacionais, e eu achei que a dinâmica realmente foi sensacional do painel, foi realmente muito boa. Muito. Contribuiu bastante, eu acho, pra discussão como um todo.
Pois
foi
é.
Bem.
E logo em seguida, né? Acho que foi por volta de umas 4 da tarde. Ia começar o painel sobre Star Trek Picard, né, com Fernando Afonso e outros membros da Nova Frota, Sessão 31 e tal, e foi engraçado que foi bem na hora que lançou o trailer do Picard e o trailer de Discovery lá na New York Comic Con. Então eles iam começar o painel e aí entrou o Zulu da Nova Frota, tipo, galera, parou, porque tem o trailer aqui do Picard. Vocês vão falar de Picard sem ver o novo trailer de Picard? Não vai. Faça as cadeiras, vamos assistir. E aí, pelo menos eu e Marina, a gente não tinha visto antes, né, assim, tinha não acabado mesmo. De sair, uhum. né? Tinha acabado de sair, pouquíssimas pessoas tinham visto já o trailer. Então, todo mundo que estava ali no auditório viu junto, né, pela primeira vez.
É, sim, foi sensacional. Foi engraçado, eu nunca tinha tido essa sensação. Acho que só, assim, vem as coisas em cinema, talvez, eu acho que é uma sensação parecida. Mas não essa coisa da surpresa de ver algo... tão revelador, assim, em conjunto e com fãs da mesma coisa que eu sou fã e tal. Foi realmente um momento muito especial, eu acho, assistir um trailer em conjunto com as pessoas e tudo mais. Eu acho, não sei, foi realmente, assim, um pico ali no top moments desse StarCon, com certeza, assim, vai ficar na memória por muito tempo.
Não, e assim, a Marina, né, viu Diana Troy, começou a gritar, né? E eu
Foi.
Perdi meu ouvido esquerdo.
Foi. Desculpa. Tô brincando, perdão, tô gente. Gente, eu vi Diana Troy, acabou tudo pra mim. Assim, eu só dei um grito. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher. Eu vou cair no chão, eu vou começar a chorar aqui. E eu realmente, eu quase comecei a chorar na hora, mas eu falei, eu vou me conter. Eu vou me conter. Vocês sabem, gente, que eu choro com tudo. Vocês sabem que eu sou pior do que a Michael, eu choro com tudo.
Foi legal, gostei, assim. E aí, passou o treino do Picard, voltaram as cadeiras pra começar o painel, de repente parou de novo, para, afasta as cadeiras, porque tem trailer de Discovery.
Foi
muito engraçado isso, né? Realmente
foi. Foi comédia. Outro,
e não tinha jeito, eles tinham que passar ali, porque todo mundo ali junto, tinha que ver junto e ver em primeira mão ali, que também foi muito bacana. Então, assim, aproveitando esse gancho, né, Marina? Esse Black Alert aqui não é somente sobre StarCon, como é sobre os dois trailers, né? Então, assim, a gente viu pela primeira vez juntos e com toda a galera lá na StarCon, mas claro que a gente reviu várias vezes depois, porque, né, fã é assim, vai rever pra pegar referência, pra, né, ver de novo, pra começar a teoria. Foi uma paga, até que é um negócio, né, vocês sabem como é. Então, vamos partir pros trailers, Marina?
Bora.
Vamos lá, começando com Star Trek Picard, que a gente teve um trailer de fato, né? Discovery foi mais um teaser, foi um pouco mais de um minuto só. Picard realmente foi um trailer. E o trailer começa, é muito interessante que o trailer começa com uma espécie de sonho ou delírio do Picard. O que você acha que é aquilo?
Na hora que eu vi, a primeira impressão que eu tive de cara é que era um sonho, de fato. Porque eu vi o data de longe, né, na panorâmica, falei, então, tá morto, né, não tem como, não tá na série, né, no caso. E aí, algumas coisas encaixaram com o que eu já tinha visto nos trailers anteriores, só dessa primeira cena. E aí, a primeira impressão que eu tive foi que era um sonho mesmo. Aí a gente vê, a câmera vai aproximando e aí a gente vê o Picard com o uniforme da frota, com o uniforme de capitão, e o Data com o uniforme amarelo, né, enfim, de comandante. E o Data tá pintando um quadro com temas em azul, assim, né, como se fosse ondas, né, uma pessoa na beira do mar e a pessoa toda em branco, né, como parecendo um fantasma, eu acho, assim, meio que um espírito, alguma coisa, sei lá, meio etérea, né, digamos assim.
E aí ele convida o Picard, né, pra pintar junto com ele, vai entregar o pincel pro Picard?
Ele fala assim, ele meio que dá a entender que o Picard teria que terminar o quadro.
Sim.
E o Picard fala, eu não sei como. E ele fala, não, eu acho que você sabe sim.
E aí, essa cena que ele vai, vão se aproximando e vai tendo meio que uns flashbacks, uns lances, assim, de uma batalha num planeta, uma batalha espacial, né, umas naves atirando e tal, destruição. Que é aquilo? O que, é que você acha que é aquilo?
Paz, eu não sei não, assim, talvez tenha alguma coisa a ver com Não sei. Vou jogar essa bola pra você. O que você acha?
Cara, assim, né? Eu sempre, desde que saiu o primeiro teaser do Picard, Eu sempre acreditei na forte conexão com a questão da destruição de Romulus. Eu sou um cara, quase um advogado assim daquela HQ Countdown. Eu gosto muito dela. Então assim, eu quero muito que ela se concretize, pelo menos o máximo possível dela se concretize. E a gente sabe que o Picard estava ciente dos eventos que levaram à destruição de Romulus, né? Que enfim, depois a gente vai ver as consequências no filme Star Trek 2009. Então assim, quero acreditar que aquilo é... aquilo são flashes da destruição de Romulus, como o Picard era contra, não conseguiu impedir, enfim, ele tem essa alma e por isso que ele não consegue terminar, porque é uma coisa que ele não terminou, porque ele realmente, o Romulus foi destruído, né? Ele não conseguiu salvar, não conseguiu terminar essa pintura. Não sei, é essa a minha teoria, é o que eu quero, né? Não é, às vezes nem é o mais racional, é o que eu quero que seja essa relação aí, não sei como, mas é o que eu chuto, né?
É, pois é, mas aí, o que que teria a ver uma pessoa de branco na beira do mar? Em azul?
Bom, essa é uma boa pergunta. Quando apareceu isso, eu fiquei um pouco em dúvida, assim, porque a Dage, né, que é a moça que aparece pro Picard depois, ela não tá de branco, né? Ela realmente tá com um capuz, igual tá no, na pintura, né? Igual a pessoa que tá na pintura. Uhum. Mas ela não tá de branco, ela tá de preto, cinza, cor escura, assim, não tem nada a ver. Então não seria uma relação com ela, né? Realmente não sei, é uma incógnita ainda essa pintura e o que, é que ela significa de fato. Só que essa questão da Dage, né, é interessante porque, poxa, só ela ir lá, né, na vinícola do Picard e falar que precisa de ajuda, né, o que a gente vê, enquanto ela, o quê? Falar que precisa de ajuda, falar que uma coisa horrível aconteceu comigo, alguma coisa horrível vai acontecer no futuro.
Ela tá em perigo.
E, cara, no trailer, automaticamente, assim, pelo menos o trailer já joga o Picard indo lá pra a federação para poder resolver, e já vê o Picard tomando um toco da federação, e já vê o Picard mesmo assim entrando numa missão não autorizada, né? Até tem uma brincadeira com isso, ele fala, tem um plano, aí outra personagem fala, qual que é? Você vai entrar numa missão não autorizada, que ninguém sabe, que vai dar tudo certo no final, você vai salvar a galáxia, né? Então, assim, ele, poxa, só por causa disso, essa visita da Dage pra ele, impulsiona ele, ele mesmo tomando o toco da federação, ele vai atrás, ele junta novas pessoas, né, novos personagens ali que estão nessa missão, e agrega também personagens antigos, né, aí quando ele chega na federação a gente vê um take da Enterprise D, né, que já aí já abalou o meu coração todo, né, já fiquei todo, as pernas tudo, estava bombadeando aqui. E assim, a gente vê Seven of Nine, né, não só, porque eu achei, quando a Seven apareceu lá no outro trailer, eu achei que ia ser, não, vai ser só uma apariçãozinha especial, porque, né, aquele fanservice maroto, etc. Mas a gente vê umas cenas dela atirando, em ação e tal, então parece que a Seven vai ter um papel mais importante nisso aí, o que você acha?
Eu acho que provavelmente o papel dela vai ser um pouco mais importante, pelo que eu tô percebendo, do que o papel do Riker da Troy.
Que também estão no trailer.
Não sei. Que também estão no trailer. Por que que eu digo isso? Porque eu acho que dá pra ver pela aclimatação que eles estão fazendo da série, que vai ser uma parada bem voltada pro bélico, né, pra uma coisa de batalha e luta, e ele vai precisar de gente forte do lado dele, e dá pra perceber que todo o time escalado pra ajudá-lo na missão é um tipo de pessoas muito fortes e guerreiras e tudo mais. E aí a gente vê de outro lado, nesse episódio, nesse trailer, aliás, a cena do Riker num lugar muito, muito pacífico.
Uma casa de praia,
né? Uma casinha de...
uma casa de
campo. E a Troy muito tranquila também, assim. E aí me parece que, por ela também ser, enfim, conselheira e tudo mais. E aí a única interação que tem entre eles é uma relação de pura amizade. Não mostra eles em batalha, né? Mostra o finalzinho de uma conversa entre o Riker e o Picard, o Riker falando, ah, eu não teria como, né, te demover da ideia, enfim. É, mas parecendo que ele vai ser realmente um ponto de apoio mais no aspecto emocional da coisa.
É, até porque eu acho então, que o Frakes não tem físico pra isso, não.
É, pois é. Já a Jeri Ryan, tem. Né, meu bem?
Se manteve.
Porra! Porra, vamos. Podemos ser sinceros aqui? Aquela. É, mas, bom, é isso que eu acho, assim. Eu acho que vai ser o momento da Seven of Nine brilhar, assim. O que ela já não tinha brilhado em Voyager, ela vai brilhar agora. Ela aparece no trailer abraçando uma pessoa. E chorando. E eu não sei nem desconfiar quem seja, né? Enfim, é uma pessoa que aparece logo depois de uns takes de partes corporais Borg. E eu não sei o que pensar.
Acho que é o Hugh que ela abraça. Acho que é. Pareceu pra mim o Hugh.
Espero que seja, porque se tiver algum resquício de Chakotay nesse...
Não,
série, eu vou... Porque ela termina Voyager... Ó, spoiler. Ah. Ela termina Voyager com o Chakotay, né? Então, assim...
Não vamos trazer ela de volta, não. Pelo amor de Deus.
Amém. Amém.
Pra galera ter consciência do que é bom e o que é ruim. Eu quero acreditar.
Aleluia.
Né? Mas acho que é o...
Queremos.
Acho que é o Hugh mesmo. Mas eu concordo com você. Acho que o Wreck e o Troy vão dar, assim, mais conselho de amigo, né? Aquela coisa mais visitá-los, os velhos amigos, e fazer aquele fanservice. Num episódio, assim, pontual, num momento, assim, só pra... carregar aquele fanservice maroto mesmo, a galera derrama lágrimas com o reencontro e tudo mais. Mas quem vai pro pau realmente, eu acho que é Seven of Nine, e é toda a tripulação dele nova ali, né? Os personagens novos, atores novos ali de Star Trek Picard. Então, assim, mas assim, pô, olha o que ele faz. Ele vai reencontrar os amigos dele de Enterprise, ele vai atrás da Seven of Nine, pega essa tripulação nova, essa galera nova, e embarca nessa missão, talvez não seja nem autorizada, tudo por causa do que a Daj diz pra ele. Aí que tá, o que a Daj diz pra ele, cara? Eu sou sua filha com a Rainha Borg, é isso, mãe?
Cara, eu não tenho nem noção. As pessoas estão especulando muito, né, em relação a isso. Eu tô com medo de especular demais e me decepcionar.
É porque tem muito Borg, né? Isso é picar Borg, picar Borg, não é isso. Tem que fazer.
É o que, assim, me parece, assim, que a federação mudou um pouco de rosto, né, ao longo, nesse tempo que passou, né, então, talvez, até esse desacordo que ele tem com a almirante na federação seja resultado disso, né, dessa discrepância de visões, né, o que a federação era e o que a federação passou a ser. A gente vê isso até com aqueles androides, né, que tem lá. Eu acho que, se eu não me engano, eles estão saindo de
um hangar, né?
De um hangar da federação, sim, né? E, enfim, eu não sei se...
Eles têm umas marcas também na cabeça, tem um que aparece, tem um F8 na cabeça. O pessoal já começou a pensar, pô, F8, B4, né, F8, Fate, sei lá, alguma coisa assim. Mesmo como se fosse um androide, assim, do mesmo... Não vai ser o mesmo tipo que o Data e o Before, mas, assim, eles estão utilizando os androides pra Deus sabe o quê. E isso daí pode também ser o Picard, né? Porque ele é um cara que, lá em TNG, ele, apesar dos androides não serem humanos, mas ele defendeu os direitos dos androides, da liberdade deles. Eles são sencientes, então, enfim, eles merecem ter essas liberdades como qualquer ser vivo. Então talvez essa discordância também parta daí.
É, e tem um episódio importante também em TNG, que é o episódio que o Data e o Lore, na verdade o Lore, ele modifica o Data pra servir aos propósitos dele, e eles comandam um exército de dissidentes de Borgs, dentre os quais está o Rio. Então, assim...
Tá tudo conectado.
O cânone... o cânone meio que já faz esse link, né, entre as duas coisas. Talvez eles aproveitem esse link. Eu não posso dizer exatamente como, né, assim, como que eles vão fazer isso. Obviamente eu não sou roteirista da série, né, não vou fingir que eu sou.
Você não é o Michael Chabon, né, então...
É então... isso. Poderia ser? Poderia. Tá ganhando milhões da CBS na minha conta todos os dias.
Mesmo. E aí a gente tem também...
Ai, gente, eu passei 3 dias ouvindo essas piadas, sabe, gente? Foi muito difícil, sabe? Não foi fácil, não.
E a gente tem aí a revelação de que a série vai sair no dia 23 de janeiro. Olha que coisa boa, pô. 2 dias depois do meu aniversário. Eu achei que ia demorar mais. Eu não achei que ia chegar tão cedo, não. E o último do Short Tracks vai sair dia 9 de janeiro. E chamado Children of Mars, e ele vai ser um prelúdio para Picard. Então é assim, dia 9 sai esse Short Track, dia 23 já sai o episódio. Né? Sem contar que vai ter HQ, vai ter uma Countdown to Star Trek Picard. Então é mais uma coisa para ficar atento, né? Tudo aí em janeiro e, pô, eu acho que esse conjunto todo eu vou chamar de presente de aniversário. Então tá valendo, não precisa ser no dia, não. Tô aceitando tudo chegando em janeiro aí. E aí, pô,
tá certíssimo.
Se a gente for pensar aí que saindo um episódio por semana, o último episódio vai sair dia 26 de março, se eu não me engano. Então, assim, em março aí, em abril, será que já sai Discovery, né? E aí Discovery também sai por semana, depois vai sair Lower Decks em agosto, será que a gente vai ter Star Trek toda semana, assim, pô? Isso aí é maravilhoso, né? Mas tô feliz, eu achei que só ia sair em março, janeiro já tá bom pra mim, porque já é antes, né?
O Black Alert com certeza vai ter pauta aí pro resto da...
2020 realmente não vai faltar pauta, ainda bem. Vamos agora pra Discovery, falar do teaser de Discovery?
Vamos, porque tá lindo. Vamos falar de Discovery.
Pois é, a gente já sabe, né, desde o final da segunda temporada, que Discovery está há 930 anos no futuro, né? Só que Michael, ela não foi dentro da Discovery, né? Ela foi no traje de Anjo Vermelho. E o que a gente consegue observar desse teaser é que ela chegou antes de todo mundo, né? Pelo menos essa foi minha visão.
Eu concordo. Acho que foi isso mesmo. Assim.
Ela acaba sendo encontrada ali, ela tá sozinha, a gente vê ela no momento sozinha, com um novo personagem que já foi apresentado, o nome eu esqueci agora, não estou lembrando. Mas enfim, ela ainda com o cabelo curto, né? Ou seja, aquele momento que eles estão conversando ali no teaser, ela ainda recém chegou, recém caiu ali no planeta, e é interessante que ele fala um negócio muito peculiar pra ela, que ele olha, ele vê o bottom, né, o pin da frota, né, e ele fala, pergunta se ela acredita em fantasmas, porque é aquilo que ela tá carregando, aquele símbolo, é um símbolo tão antigo, um símbolo morto, né, que vê aquilo de novo pra o cara é como ver um fantasma, ou seja, Federação está morta há muito tempo, é isso?
Sim, foi essa a impressão que dá, assim, que a Federação ela é uma organização morta, e a Frota Estelar, na verdade, né, o Delta, ele é o símbolo da Frota Estelar, né, a Federação, ela é o globo e tudo mais, e me parece que vai ser, pelo que eu vi aqui no IMDB, inclusive agora, o primeiro episódio vai ser bem solitário.
O que parece. Vai ser... Eu não vou encontrar só... o pessoal no primeiro episódio, não.
Não, o primeiro episódio vai ser, aparentemente, só ela e o Cleveland. Uhum. Então, a gente vai ver uma Michael com uma pegada um pouco diferente, assim, né? Diferente da composição que a gente tá acostumado a vê-la. Lidando mais com aquele lado mais emocional dela, né? Aquela solidão penetra um pouco mais os sentimentos, enfim. Isso já dá pra perceber um pouco no próprio teaser, né? Que ela, depois de bastante tempo, ela já tá cansada, né? De esperar.
Sim.
Ela já tá com aquele cabelão enorme e ela já olha assim, ai, nossa, não aguento mais esperar.
Mas ela ainda com o cabelo curto no teaser, você vê que ela encontra... Ela e o Booker encontram um cara, que a gente não sabe quem é ainda, dizendo que ele esperou muito por aquele momento, que existia esperança e que aquela esperança era comandante Michael Burnham, né? Que eu não acho que é exatamente ela, né? Porque naquele momento ela é que carregava a insígnia, então assim, é o símbolo da frota, enfim, se fosse qualquer outra pessoa, eu acho que também essa pessoa também seria o símbolo de esperança, né? Mas a gente percebe com isso que é um futuro em que a frota e federação não estão bem nas pernas.
Com certeza. A gente não sabe bem o que aconteceu. A gente vê que a bandeira da federação, quando ela é mostrada no trailer, ela só tá com 6 estrelas,
ou
né?
Ou seja, vazou uma galera.
Putz.
Vazou um pessoal aí, viu?
A gente vê andorianos dando tiros. Então, quer dizer que os andorianos, que são uma raça fundadora da federação, provavelmente caíram fora. Sim. Também. Eu já não gostava. Eu já não gostava muito de andoriano. Tem um Trill também.
Sim,
né, que
também
chegaram até a falar no grupo do TB que talvez seria um Dex, né?
Ah, mas aí é não, um wishful thinking muito poderoso.
É um wishful
aí
thinking,
é
né? eu acho que é querer demais também. Mas
esperança
por
última
que
morre,
não?
Né?
A esperança é a última que morre. Eu acho que seria uma coisa legal, assim, pra dar uma sensação de continuidade na série. Claro que não vai ser Curse on Dex, já dizia Dex, todo mundo já passou. Mas seria um
menininha
Dex.
Nada, mas tudo bem.
E essa galera que tá começando Discovery agora, provavelmente não viu DS9. Eu, por exemplo. Ah, inclusive é um update legal pra dar aqui pros nossos ouvintes. Olha só, Black Alert, galera. É o seguinte, eu comecei a assistir DS9, tá? Depois de muita pressão dos TV amigos.
Agora está se construindo.
É isso. Eu tô agora na segunda temporada e é.
Marina vai apanhar nos comentários demais. Mas pelo menos a gente vê uma clara, nos Black Lives, a gente vê uma clara evolução da Marina, né? Uma linha de evolução, assim. Começa falando que não é Star Trek, pra depois comecei a ver, pra depois terminei a primeira temporada, tá em daqui pra 2021, ela vai dizer que viu tudo e virou Niner. Pode anotar aí, você que tá nos... a nota que é certeza. Mas enfim, voltando ao teaser de Discovery, realmente o que parece é que, assim, chutando aqui, existem naquela bandeira que o cara mostra pra Michael, que aparece duas vezes, existem duas estrelas maiores e 4 pequenas. As duas maiores, imagino, sejam humanos e vulcanos, né? E o resto ali não dá pra saber, mas, assim, ele não tá... E aí ele parece mesmo que o mote da temporada, ou talvez da série daqui pra frente, não sei, seja realmente refundar a federação desse futuro distópico. E daí eu não sei se é uma ideia que eu curto muito, não. O que você acha, Marina?
Eu esperava mais?
É batido, né?
Eu tô esperando mais, assim. Tô esperando mais. Eu espero que não seja só isso. Se você ouvir aí os nossos Black Alerts de final de temporada, de... Enfim, sobre o que a gente esperava que ia acontecer, né? Com a tripulação. Você vai ver que a gente tava bem esperançoso, né? E essa era uma das coisas que... Sei lá. Eu acho meio common sense, assim. Ai, não. Então, é um caminho meio seguro de seguir, né? Talvez eles usem... Talvez, sei lá, eu acho que...
Tanto mais.
Talvez pelo excesso... pelo excesso de crítico que eles estão recebendo do fandom. Pelas... Isso aí, talvez eles queiram fazer uma coisa mais palatável pro público. Não sei, honestamente, mas eu tô com altas expectativas ainda. Não tô esperando pouco. Eu só espero que eles, assim, façam os personagens crescerem e brilharem como eles merecem devidamente.
Sim.
Só isso.
Assim, pra mim, não é a melhor das ideias. Vamos dizer que não é a melhor das ideias. Mas mesmo assim, dá pra ser bom. dá pra ser bom. Eu sou um fã de Star Wars, eu vejo Império, República, Nova República, Primeira Ordem, sai, volta, entra, sai, né? Então assim, ver a Federação cair e surgir uma nova Federação, com a ajuda da Discovery, beleza, tô dentro, eu compro a ideia. Mas claro que não dá pra ser só isso, pode, sei lá, tem que ter ali uma pequena conexão com o passado, sei lá, lutarem pra voltar pro passado, sei lá, precisa ter mais combustível. Só isso não vai sustentar, talvez uma briga ali pelo comando da Discovery, enfim, não é, tem que ter vários subplots ali que vão rechear esse plot maior, e aí a graça vai estar em como que esses subplots afetam esse plot maior, e aí sim a coisa pode ficar realmente interessante. Eu acho que é por aí, eu acho que vai ser isso. Eu pelo menos confio que mesmo que a linha seja essa, as peculiaridades dessa linha é o que vão tornar ela uma coisa bacana de seguir, de acompanhar. Então é nisso que eu me firmo. Acho legal, tô curioso para ver uma reformulação da Federação. Vamos ver como que Michael e toda a Discovery, né, que a gente vê que eles realmente se encontram, ela já de cabelão, então ela ficou mais tempo lá até ele chegar, então o cabelo cresceu, né, mas a gente vê que eles se encontram sim, enfim, a Discovery tá lá viva, não morreu a Discovery, então assim, eles vão ter que ajudar de alguma forma, ou lutar de alguma forma, para refundar isso, para resolver qual que seja o problema barra vilão, questão dessa temporada. Mas algo que você tá aí, Marina?
Mas tá, eu tenho um questionamento então a fazer. E Calypso?
Calypso, cara, é uma ótima banda. A Joelma, vocalista, Chico, guitarrista, né? Eu curto bastante, assim, eles são lá de Belém do Pará. Mas eu não entendi a correlação, assim. Você acha que a banda Calypso pode ajudar eles lá no século 32?
Eu acho que sim.
Talvez a Joelma Neta terceira, né, possa estar ajudando a Michael, não sei. Não, brincadeiras à parte, eu acho que... Então, por isso que eles não podem voltar, né? Calypso meio que tem que acontecer. Então, assim, não digo no final dessa temporada, mas no final da série, a Discovery vai ser abandonada de alguma forma. Ou então Calypso é em um futuro distópico, linha alternativa diferente dessa, e não se conecta, e foi só uma história legalzinha que fizeram para o Short Track. Né?
Será? Porque até agora a maioria dos Short Tracks se encaixaram.
Não, todos,
né?
Não, com certeza vai se encaixar. Mas se eles quiserem dar um migué, tipo, ó, não se encaixou. Mas, cara, não, é só um Short Track, é só um curtazinho, é só uma viagem lá do roteirista, né? Um IC, né? Que, enfim, aconteceu lá. Eles não têm obrigação, assim, de se ater. Se eles quiserem mudar o plano e a Discovery ficar daquele jeito, mil anos depois, não fica, sabe? É só um curtazinho, pode ser, tem 200 desculpas pra dar, entendeu? Eu não fico preso a Calypso, não. Nem a Joel me chamou a ficar, se separaram, acabou a banda Calypso, então assim, por que que eu vou ficar? Na verdade...
A lua me traiu,
pois
né?
O Michael me traiu, não acreditei, isso era pra valer.
Era pra valer.
Bom, e com essa bela trilha sonora, vamos ficando por aqui em mais um Black Alert. Até a semana que vem, onde nós vamos comentar os dois primeiros Short Tracks aqui da segunda temporada do Short Tracks. É isso, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.